E a nossa conversa agora é sobre o lixo. O nosso entrevistado é o coordenador do Procidades do BID, o secretário Leopoldo Fievski, que está aqui no estúdio. Olá, boa tarde, secretário. Obrigada por vir.
Olá, Luciana. Um prazer estar aqui na CBN com os amigos, com os ouvintes, podendo estar mais uma vez até nessa conversa qualificada sobre um assunto tão importante para a nossa cidade.
Bom, nesta terça-feira, a Prefeitura apresentou uma análise sobre o projeto do Instituto Lixo e Cidadania, o projeto que trata da coleta, tratamento e destinação do lixo, né? Resumidamente, secretário, a Prefeitura vai aproveitar alguma coisa desse projeto ou não é interessante para o município no momento?
Veja bem, Luciana, desde sempre eu falei isso, falei lá hoje, falei com o vereador Roberto Henrique, inclusive o seguinte, que nós não divergimos sobre o que precisa ser feito. Melhorar a coleta seletiva e fazer um tratamento da fração orgânica dos resíduos. O problema todo está em como fazer e a que custo isso representa com o dinheiro dos recursos públicos. E aí que há uma divergência, às vezes, de pensamento, de interpretação da legislação, muitas vezes, que estão interpretando, ou optando por caminhos ideológicos, tecnológicos, que não sejam mais apropriados. Então, ter que aumentar a reciclagem, todos nós queremos. Aumentar a nossa capacidade de tratar o resíduo orgânico, e fazer um aproveitamento, melhorar o impacto do lixo antes dele ser na disposição final, também é um interesse nosso. Só que nós fizemos uma análise lá econômica, na verdade, da proposta que eles fizeram, sem entrar no método de avaliação, de qualificação, se aquilo vai de fato resolver ou não, mas analisando assim, que os custos são muito elevados, parecem inocentes quando você vê os números individualmente por serviço prestado, mas na soma, ao longo dos anos, ele representa um custo bastante significativo. E ainda fora questionar se ele vai oferecer a eficiência necessária. As experiências que a gente conhece no Brasil e fora do Brasil de manejo de resíduos sólidos, experiências bem sucedidas, a maioria mal sucedidas aqui no país, indica que esse caminho não mostrou-se ainda produtivo, né, para fazer o manejo de resíduos sólidos conforme os tempos modernos exigem.
O senhor citou o vereador Humberto Henrique, nós entrevistamos o vereador, que é integrante do Fórum Lixo e Cidadania, né, e ele disse, ele criticou a análise feita pela Prefeitura, ele disse que a comparação foi distorcida, porque a comparação levou em conta a questão da reciclagem, mas a PPP do lixo, o valor total de 1,1 bilhão em 30 anos, não considera a reciclagem. Se incluísse a reciclagem, segundo cálculos do vereador, esse valor subiria para 2,5 bilhões, praticamente.
Não existe comparação, né? O que existiu foi assim, nós fizemos uma planilha em cima dos números apresentados pelo Instituto de Cidadania. Quanto era o custo por tonelada que eles estavam pedindo para coleta do reciclável, para as cooperativas, quanto é o custo para manejo, para segregação, o custo da visita domiciliar, o custo do tratamento do orgânico. Nós só fizemos uma planilha e usamos como referencial o mesmo prazo, que é da PPP para 30 anos, e a mesma quantidade de resíduos projetado para ser produzido entre nesse ano até nos próximos 30 anos. E fomos aplicando uma fórmula muito simples, muito transparente, né, os impostos que incidem em cima disso e tal. Até porque existem tecnologias bastante diferentes, né? Lá na proposta deles, por exemplo, estava subestimado o valor de uma unidade de tratamento de para orgânicos lá, que eles colocaram de 22 milhões, que é uma unidade de aeração que não é recomendada para um município do tamanho de Maringá, né? É uma unidade que custa muito mais caro que isso, na faixa de 55, 60 até 70 milhões, para tratar 200 toneladas a dia, que é o nosso caso, que é os documentos oficiais. Nós simplesmente fizemos nessa fase uma análise numérica, econômica, do que foi apresentado. Para fazer aquela proposta, da forma como ela está, custaria minimamente 1 bilhão 840 milhões de reais. É a noção de valor que nós temos que ter naquele formato. A partir daí, eu acreditar ou não, por exemplo, que eles estão lá dizendo que iam tratar 100% do lixo. A gente achar que no mundo real se consegue coletar 100% reciclável num horizonte de tempo de 30 anos, não vai conseguir, porque o mundo não conseguiu isso. Lugar nenhum do mundo conseguiu esses indicadores ainda. Achar que vai sobrar só 2,5% de residual, que não vai ter que usar aterro, também é impossível. Não vi tecnologia em nenhum lugar do mundo que consiga isso, a não ser a incineração, que ainda assim sobra 5%. Não é nem 2,5% colocar lá. Então tem partidos de interpretação da própria proposta dele que precisariam ser analisados primeiro. Mas nós não fizemos comparação nenhuma com a PPP. Estou dizendo o seguinte, que não pode se discutir que seja barato, muito mais barato que tinha se proposto para a PPP, com essa proposta que está aí, né? Não é, está provado que não é, da forma como está ali. Ah, tem que ser revisado, são outros parâmetros que tem que ser considerado? Perfeito, aí nós vamos entrar no desenvolvimento de um projeto efetivamente equilibrado, com razoabilidade, como prevê a legislação do setor.
Bom, outra crítica feita pelo vereador Humberto Henrique é que em nenhum momento houve um diálogo entre a sociedade organizada e a prefeitura para se discutir a questão do lixo e que esse projeto, não há um projeto construído pela sociedade em comum acordo com a administração porque não há esse diálogo. O que o senhor me diz sobre isso?
Olha, eu particularmente estou aqui na cidade desde 2009 e tenho discutido desde 2009 com a sociedade, com audiências públicas, com consultas públicas, com o plano municipal de saneamento para resíduos que eu mesmo coordenei. Nas duas tentativas de PPP que houveram audiências públicas para tratar das propostas, a gente é convidado pelo Podem, pela Associação Comercial, pelo próprio Fórum, quer dizer, são vários episódios já que a gente tem conversado aqui com a imprensa, a gente tem debatido e conversado. Eu não sei o que o vereador entende por construir com a sociedade, né? A sociedade não é o Fórum Lixo da Dania, ele faz parte da sociedade, mas o Fórum é uma dos entes da sociedade, mas nós temos o Codem lá que tem mais de 120 organizações lá dentro, de todos os segmentos da sociedade, que a gente conversa, a gente ouve, né? E a gente tem uma capacidade, uma responsabilidade técnica também enquanto prefeitura, né? Então isso tem sido debatido sim, às vezes não da forma como eles gostariam de debatendo esses assuntos, mas o que acontece? A prefeitura como ente administrativo, ela tem responsabilidades diárias. Nós estamos produzindo aqui 350 e 400 mil quilos de lixo todo santo dia que precisam ser coletados e destinados para não dar risco à saúde e risco à saúde da população, né? Luciana, então tem coisas que a prefeitura tem que tomar pé e ir fazendo enquanto está se discutindo soluções definitivas. Não há solução mágica para esse tipo de problema e nunca houve. A gente vai construindo na medida do tempo, com conceitos, princípios e principalmente com as experiências existentes aqui no Brasil e no mundo.
E agora, a partir de agora, quais são os planos da prefeitura? Há a possibilidade de uma parceria público-privada, ainda está de pé?
Luciana, não, porque a lei que autorizava isso foi cancelada pela Câmara Municipal de Vereadores. Não é que a partir de agora, a partir do momento que cancelou o projeto da PPP, a prefeitura foi tomando as suas providências, porque o mundo continua, o mundo gira, né? Então, abriu um edital de licitação agora, sexta-feira passada, sobre para caminhões de lixo, para locação de caminhões junto com recursos humanos, para poder atender uma demanda momentânea. Nós continuamos a tratativa com as 6 cooperativas existentes hoje aqui, sob coordenação do secretário Miguel Grillo, para a contratação das, porque tem 2 cooperativas contratadas, nós estamos providenciando a contratação das outras 4, né? Foi feitas as reformas lá no setor de triagem, onde estão as cooperativas, foi licitado o novo barracão, estamos adequando e trabalhando com esses 70 cooperados que estão aí, de forma a poder atendê-los e atender uma fração pequena da reciclagem, porque só 70 pessoas conseguem trabalhar com 350 toneladas mês, declaradas por eles mesmos lá, então nós vamos dar uma atendendo. Estou procurando fontes de recurso para financiamento, porque a PPP ela pressupunha que a gente, o parceiro privado iria vir com recursos ou captar recursos para comprar a usina e colocar aqui. Agora estamos procurando alternativa. Eu estou lá autorizado pelo prefeito, começando a elaborar uma carta consulta ao BNDES para ver se a gente consegue um financiamento para conseguir uma unidade de tratamento de anaeróbio. Só que aí temos um problema, né? Tá bom, eu compro equipamento, quem que vai tocar esse equipamento? É um equipamento que exige tecnologia, conhecimento técnico, que hoje nós não temos isso internalizado na prefeitura, né? Profissionais preparados e concursados para tocar uma usina dessa natureza, que é muito específica. Tem os fornecedores, a maioria deles são internacionais, se demanda de uma capacitação, do treinamento de tecnologia, de equipamento para lidar com gases, com fio, com sistema de filtragem, que nós não temos esse conhecimento instalado na prefeitura. Mas estamos procurando as alternativas, já estudando a forma de renovar ou fazer uma nova licitação para o aterro, né? Porque nós precisamos continuar aterrando o lixo, porque o aterro, por mais que não seja o ideal, ele é legalmente correto.
A pedreira?
um aterro, um aterro licenciado. Hoje ele é da Pedreira Engá, que é um privado, uhum, né? Pode ser um outro, pode ser um aterro público municipal, quer dizer, nós temos que ter uma alternativa de aterramento, uhum, que é a disposição final ambientalmente adequada, que é a legislação privada. Porque, por mais que eu não consiga o tratamento, eu tenho que dar um destino adequado para esse resíduo todo, né? Para não ter agravos à saúde, ter, uhum, um problema de saúde pública envolvido. Então, nós estamos tomando as providências e cada secretaria, na sua competência, fazendo algumas ações, ouvindo, analisando essas propostas para ver se teria algo efetivamente que pudesse ter uma luz, que desse uma solução para isso, mas não existe solução mágica, né? Então, nós temos que decidir agora a contratação de um conjunto de serviços. O prefeito está fortemente interessado em terceirizar a parte dos serviços que o município não está conseguindo dar conta e não indica que vai conseguir dar conta na coleta, por exemplo.
Mas, né, tem concurso aberto para coletores?
Tem concurso aberto, até porque assim, nós temos o coletor hoje como auxiliar de serviços gerais, né? A gente tem outra função lá que eu não me lembro o nome, que pode ser aproveitado para outros setores. Mas nós temos a coleta seletiva que tem que ser resolvida. Eu não vejo hoje viabilidade operacional que as cooperativas abarquem toda a coleta, uhum, porque nós precisamos minimamente de 80 pessoas para ficar fazendo coleta porta a porta em 100% da cidade. Nós temos 70 coletores, 70 catadores em todas as cooperativas para fazer todo o trabalho. Então, nós temos serviços públicos que poderão ser prestados com os nossos motoristas, os nossos coletores também na coleta seletiva. Né? Uhum. Agora, se vai ser a seletiva e mais a convencional, eu acho difícil, né? É difícil. Não acho operacionalmente interessante.
Então, uma dessas coletas
uma
será que
dessas
você terceirizar?
Duas,
provavelmente
nós estamos analisando lá, provavelmente a convencional, né? Que ela é bem mais complexa de ser administrada, uhum, principalmente por causa do turnover da mão de obra.
Esses caminhões que foram licitados na sexta-feira são caminhões de coleta? Seletiva?
São caminhões. Esse da sexta, acho que foram duas licitações, dois lotes. Um para coleta seletiva, uhum, são caminhões baú, e outros 10 caminhões para coleta convencional, que são caminhões compactadores, com motorista e coletores junto, né? Quer dizer, o serviço completo aí para uhum, atender pelo menos metade da cidade, ou quase metade da cidade, com essas equipes de 10 caminhões, que eu não sei bem se o Durvalino vai conseguir contratar todos os 10 caminhões ou 5, tem uma programação que a CEMUSP está fazendo lá.
A tecnologia para o tratamento do lixo está definida, então?
Na verdade, assim, no que tange ao biológico, né, ao resíduo orgânico, o que se recomenda, a rota tecnológica aqui que o governo do estado do Paraná colocou nos seus estudos, todos é o tratamento anaeróbio, né, que é com ausência de ar, né, para quem não entende. E a gente tem recomendado que é o mecânico biológico, ou seja, você tem uma parte de trabalho mecânico de fazer, de bater, de triturar, de moer, com a injeção de micro-organismos vivos que aceleram a produção dos gases, né? E fazer o aproveitamento desses gases com mecanismos de energia, seja de qual forma que é possível. Né?
Esse anaeróbio é para cidades com até 250 mil?
De 200 a 700 mil habitantes. Que é o que o governo do estado, a rota tecnológica do governo do estado recomenda. De 100 até 200, 250, essa compostagem acelerada, que eles falam, que é com injeção de ar, né? É recomendável. Abaixo de 100 mil pode ser uma compostagem clássica, em leiras, que você deixa lá e vai revolvendo aquilo. E no caso de grandes volumes, como é o caso de Maringá e essa região conurbada, já para tratamento da fração orgânica deveria minimamente ser recomendada essa anaeróbia, que ela tem uma segurança ambiental, segurança de saúde pública, uhum, e uma capacidade de produção muito maior, e ela se viabiliza nos seus custos na medida que ela tem capacidade de gerar energia como receita acessória, seja ela na forma de energia elétrica, seja na área de vapor, ou o próprio gás metano, que pode ser engarrafado e encaminhado para o setor produtivo.
Na opinião do senhor, qual seria a meta realista então, para a gente alcançar em relação à coleta seletiva em Maringá?
Olha, o país, veja bem, Luciano, o país tem colocado meta para 2022 de 22%.
22%.
Né? Então, nós temos uma conta aqui, porque é o seguinte, uma coisa é qual é a meta do serviço público de seletividade e qual é a meta da seletiva, né? Porque são duas coisas distintas. Todos os indicadores do Ministério do Meio Ambiente, do IAP, da SEMA, diz o seguinte, que uma cidade do porte de Maringá produz... Cada cidadão produz 1,1 quilo de lixo por dia.
Uhum.
Eu, você, todos nós aqui.
Uhum.
400 mil habitantes vezes 1.1 são 440 mil quilos por dia, tá certo?
Uhum.
Os nossos caminhões passam a coleta porta a porta todo dia, às vezes atrás, mas ele acaba, uhum, buscando o lixo lá. Nós deixamos lá na pedreira 350, 350, 360 toneladas.
Uhum.
Tem uma diferença de 80 aí, não tem?
Uhum.
Né?
Onde
que está isso? Tá, que os próprios, algumas residências, algumas escolas, alguns supermercados, algum comércio já faz um trabalho de seletividade e reencaminhamento do processo. Uhum. Temos zeladoras de empresas aí que juntam, uhum, recicláveis e vendem, não tem?
Tem as famílias que já selecionam.
As famílias já selecionam, né? Já separam e vendem, muitas, uhum, vezes, né? Vendem direto para a indústria, para atravessadores. Então, uma coisa assim, é você ter um serviço público de coleta e reencaminhamento seletivo. Outra coisa é a população, o comércio, a indústria, já está fazendo uma parte de seletividade. E pelos esses números que eu estou te dizendo, eu comprovo que existe um gap aí de 80 toneladas entre o que é gerado e o que é levado para a pedreira, que são reencaminhados para o setor produtivo. Não pelo mecanismo formal do poder público, mas as pessoas diretamente ou as empresas diretamente fazendo a seletividade e fazendo reencaminhamento livremente, o produto, uhum, é dela mesmo, né?
Mas o objetivo é diminuir também a produção de lixo, né, a produção de resíduos.
Luciana, não sei se você tem tempo, mas existe o seguinte, a política nacional, a política mundial de resíduos, uhum, dá uma prioridade para resíduos, que é não gerar, reduzir, uhum, reutilizar, reciclar, uhum, e tal. A não geração não depende muito do município, às vezes, porque isso é uma política industrial, muitas, uhum, vezes multinacional, política mundial.
Uhum.
Então nós temos, obviamente, participar como cidadãos, como crítico, mas interferindo, pedindo que os nossos governantes de outras instâncias de poder, principalmente o governo federal, haja com mais força nos mecanismos de logística reversa.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, por vir aqui ao estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, muito obrigado.
Conversamos com Leopoldo Fievski, secretário, coordenador do Procidades, falamos sobre o lixo de Maringá, os projetos da Prefeitura para o lixo da cidade. Sexta-feira passada, a Prefeitura então abriu licitação para a compra de caminhões de coleta de lixo. Há uma expectativa aí, uma busca por recursos para uma unidade de tratamento e aí a possibilidade também de terceirização de uma parte da coleta.